Olha só como tá isso aqui, pessoal.
Infelizmente foi um momento assustador para todos, né? Parecia um dilúvio, parecia um fim do mundo.
Minha casa está aqui no momento, aqui ó, tá em pé.
Ela tá em pé?
Sim, tá em pé. Ela tá em pé, mas ela cedeu, que é barranco atrás. A próxima da minha filha que não tem mais, do meu sobrinho também, desabou, na minha sobrinha também. Essa daqui é da minha irmã, que tirou também a metálica aqui da frente, arrastou tudo.
O rio que desce da mata e a maioria das casas aqui, que era aqui de cima, que era do meu irmão, 6 casas que ele tinha, todas elas estão aqui nesse córrego aqui, ó.
Estávamos lá em cima, que era alto, mas porém, o negócio começou a descer, o morro começou a descer, trazendo casa, um botijão de gás vazando, gás muito perigoso, em tempo de explodir, e telha, geladeira, fogão, ventilador, carro sendo arrastado. A gente viu ali a morte ali em pessoas, entendeu?
No meio do carnaval, moradores do litoral norte de São Paulo enfrentam uma tragédia.
Aqui em uma área na Vila do Saí, em que o cenário de destruição é muito evidente. São muitos tijolos soltos, uma parede completamente desmembrada, um pequeno córrego que ficava próximo às casas atingidas, as casas que foram levadas, viraram agora uma pequena cachoeira aqui, uma correnteza. E a gente tem uma noção da força da água com a terra e do deslizamento.
Depois de meia hora de subida, a gente finalmente chegou aqui no local onde os bombeiros buscam desaparecidos.
São parentes da Letícia, que encontramos abrigada numa igreja, depois de ter a sua casa destruída.
Cada segundo que passa, a esperança vai diminuindo. Tá difícil demais.
Aqui são os óbitos, né? São,
quantos óbitos aqui?
Então, ali são 4 crianças, né? Aqui são mais ou menos 9.
Aqui são os nomes, é isso?
É.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pessoas, quantas crianças?
São 4 crianças.
Mais de 50 casas desabaram e dezenas de pessoas ainda estão desaparecidas em São Sebastião, depois de um temporal histórico. O volume de chuvas em 24 horas na região foi o maior já registrado na história do país.
Os números explicam por que a tempestade foi tão devastadora. Na cidade mais atingida, São Sebastião, choveu 683 milímetros, mais do que toda a chuva do verão passado. Ou seja, choveu em 15 horas, o que levou 90 dias para chover no último verão.
Os tais eventos climáticos extremos, que os cientistas preveem há tempos, provaram ter ficado mais frequentes e mais violentos.
Tudo isso aconteceu em uma região menos preparada para enfrentar desastres.
O município de São Sebastião, o mais afetado mesmo, está 3 anos sem receber nenhum recurso do governo federal para a prevenção de desastres.
O orçamento federal para ações de prevenção, atendimento de emergência, também de desastres naturais, é o menor se a gente olhar uma janela aí de 14 anos. A previsão é de 1 bilhão 170 milhões de reais. 10 anos atrás, o orçamento era isso aqui, ó, quase 10 vezes maior.
Além disso, outra situação preocupa. Há décadas, uma ocupação desordenada avança pelos morros do litoral paulista.
Do alto, dá para ver a quantidade de casas no meio da área de proteção ambiental da Barra do Saí, conhecida como Vila Baiana, em São Sebastião.
Nos últimos 2 anos, as imobiliárias do litoral norte vêm registrando um aumento na procura, tanto por compra quanto por aluguel de imóveis.
A procura é tanta que a oferta de imóveis não dá conta de toda a demanda.
Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é moradia em áreas de risco. Um episódio para entender os fatores que empurram as comunidades para encostas e áreas de preservação, como é o caso da Vila do Saí, e o que o poder público pode fazer para solucionar esse problema. Eu converso com Moisés Teixeira Bispo, líder da CUFA em São Sebastião, e com Anderson Kazuo Nakano, professor do Instituto das Cidades da Unifesp. Quarta-feira, 22 de fevereiro. Moisés, eu sei que voltou a chover nesse momento onde você está e há mais de 20 anos, na Vila do Saí, em São Sebastião, que é uma das áreas mais afetadas pelos temporais, você já presenciou de tudo. Então eu queria te pedir para começar nos contando qual é o perfil das famílias que moram no Saí e como é a situação de moradia delas, por favor.
Então, aqui eu moro aqui há 22 anos. O perfil da família que mora aqui são pessoas trabalhadeiras.
E o que tem de diferente na Vila do Saí em comparação com outras praias do litoral norte, principalmente em relação ao declive dos terrenos?
A Vila Saí, assim como Juqueí, Boiçucanga, ela está dentro do cânion. Então, assim, você tem uma pista de um lado, aí você tem um platô e dos dois cantos você tem serra. Onde a gente fica, onde tem a serra, onde você fica no meio. Só agora a gente basicamente veio perceber o perigo que a gente está.
E Moisés, você nesse momento está aonde? Sua casa foi atingida? Está chovendo aí? Como é que está a situação aí nesse momento?
A minha casa, eu tenho mais ou menos uns 16 anos que eu construí ela. Eu fiz ela do zero, fiz ela muito alta na época. Nunca tinha entrado água. Dessa vez entrou 60 centímetros de água dentro dela. Eu estou basicamente seguro, eu estou longe da serra, eu estou mais para o lado da pista, tá? Eu estou a 150 metros da pista, do lado do escola, onde está sendo socorrido as vítimas e onde está sendo entregue o donativo.
E essa ocupação dessas áreas de risco, como é que começou? Como é que o bairro foi se organizando nos últimos anos?
Então, eu estou aqui há 22 anos e eu tenho um relato de moradores aqui que está aqui há 35 até 40 anos. Foi uma pessoa que chegou, fez um barraquinho de taipa na época, aí chegou outra pessoa, foi vindo outra, tipo, eu cheguei depois de uma tia minha que me puxou para cá, e aí a gente vai arrumando emprego, vai ficando, vai casando, vai tendo filho, e é basicamente isso.
E como é para você, Moisés, enxergar casas, residências, propriedades tão ricas enquanto vocês moram em regiões de risco como é a que você vive hoje?
A desigualdade é muito grande. A gente, eu sou um eletricista que moro aqui, mas busco meu dinheiro, minha sobrevivência do outro lado da pista, né? Já teve uma ação de governo anterior, desse governo, para que as pessoas não subirem para as encostas, ameaça de derrubar casa, desapropriação.
A operação também seguiu mata adentro, em direção ao Parque Estadual da Serra do Mar. Em meio a construções improvisadas...
Bom, agora a gente está num trecho aqui de mata fechada mesmo, bem no coração do Parque Estadual da Serra do Mar. E a gente consegue ver que as construções regulares chegaram até aqui, ó.
São terrenos que foram comercializados de forma clandestina. A estrutura é toda improvisada com o popular gato.
Porém, nós não temos condição de ir para o outro lado da pista. Você vê que até os ricos, eles acabam indo para as ribanceiras, porque também não acha mais terreno para estar do outro lado.
Então, há ainda terrenos disponíveis? Há casas para alugar e comprar em partes mais seguras da vila? Ou a única opção é se instalar nessas áreas de risco?
Existe pouquíssimos terrenos. Muitas vezes existe uma casa onde o cara quer ir embora, aí ele vende uma casa que antigamente era 50 mil reais, hoje, por exemplo, se você não chegar com 200, com 500, com 600, com 1 milhão de reais, você não compra. Ou seja, nós não temos condições. Aí, o que é que as pessoas fazem? Sobe para o morro. Quanto mais para cima, mais barato fica, embora não é tão barato. Quanto mais para baixo, fica caro. Aí, se você ir para o lado da pista, ela já vê o DR. Se você é ameaçado de DR por um lado, por outro lado, você é ameaçado pelo Parque Serra do Mar, que é a Cota 40. Então, a gente fica entre a cruz e a espada, fica à mercê.
Quem vive por ali sabe que está irregular. Mesmo assim, decide arriscar. A construção que foi derrubada era desse morador.
Aí pegou e vendeu o terreno. Fui, comprei o terreno, só que nesse tempo não estava falando que ia derrubar as casas, né?
Só quero lembrar que esse governo, ele não tem culpa. Ele vem lutando, ele vem falando que vai acontecer um desastre, que as pessoas têm que sair das encostas, porém não dá solução. Eles não, tipo, ajeitam um terreno, vamos supor, em Camburi, onde tem um terreno grande, em outros lugares. Simplesmente fala, tem que sair, tá, mas eu vou sair, mas vamos para onde?
Uhum. E agora, nesse momento, você está envolvido numa operação emergencial, você está ajudando as pessoas que moram nessa região, é isso, Moisés?
Sim, eu sou deficiente monocular, sou deficiente físico, sou enxergo de olho. Então, basicamente, eu fiquei no apoio de primeiro momento para dar apoio para vocês de longe. No primeiro momento, estava com 6 repórteres de emissora diferente. Hoje, eu botei a mão na massa, desobstruí muitos bueiros, muitas bocas de lobos. Tive que meter a mão com meus vizinhos aqui. E fui no epicentro, no lugar mais crítico, fiz vários vídeos e mandei para vocês.
Moisés, eu agradeço demais pelo seu tempo. Importante você fazer esses alertas para que todo mundo saiba o que está acontecendo por aí. Eu te desejo boa sorte e muita força nesse momento.
Eu só queria fazer um reforço, falar que a prefeitura municipal, ela, desde o primeiro momento, ela está presente, ela está ajudando. O pessoal do Rede Escola, através da sua pessoa, da proprietária, dona Maria Pieta, ela está ajudando, ela está sendo muito fundamental. A prefeitura, o governo do estado, o governo federal, apesar de ser todos oposições diferentes, mas se unirem, se abraçarem, estão todos por uma causa só.
Espera um instante que eu já volto para falar com o Anderson Cazuo Nakano.
Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado. Além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
Anderson, eu falava com o Moisés Teixeira agora sobre o que está acontecendo agora lá na Vila do Saí. Ele está na linha de frente no socorro das famílias na região. E passado esse momento em que o foco é salvar vidas, abrigar quem perdeu sua casa, permitir que as pessoas possam minimamente voltar a se deslocar, eu queria te perguntar quais são as próximas ações emergenciais a serem feitas.
Olha, as próximas ações emergenciais são preparar os encaminhamentos das pessoas que foram salvas, começar a limpar os bairros da cidade, a desobstruir as vias, ajudar a população a recuperar os seus imóveis, as suas moradias, ajudar a população a ter acesso aos suprimentos, a remédios, a tratamento de saúde e ajudar a cidade a retomar o curso das suas atividades normais, né? Então, eu acho que isso não é um trabalho simples, porque a gente viu quedas de barreiras muito grandes, trechos longos de vias sendo obstruídas, a gente viu que há prejuízos nas infraestruturas, nas redes de água, de esgoto, drenagem. Então, tudo isso vai ter que agora ser recuperado.
O presidente Lula cobrou ontem o prefeito de São Sebastião, e eu falo ontem porque a gente está gravando na terça-feira de carnaval, portanto ele disse na segunda-feira, que fossem encontrados lugares seguros para a reconstrução de moradias da população desabrigada. Essas áreas existem? É tão simples assim encontrar locais que possam acomodar essas pessoas que perderam as suas casas?
Olha, em soluções habitacionais, acessar e conseguir terra urbanizada, com toda a infraestrutura, bem localizada, perto de serviços e equipamentos urbanos básicos, perto de sistemas de transporte e com acessibilidade adequada, isso nunca é simples, nunca é fácil encontrar as terras nessas boas condições para construir moradias para essa população de baixa renda. Então, por isso que a gente até hoje não consegue equacionar e solucionar devidamente o problema habitacional, né, atender as necessidades habitacionais, por causa disso que a gente chama no urbanismo o nó da terra, porque muitas dessas terras que estão nessas condições, estão formais, são legalizadas, são bem providas por serviços, equipamentos e infraestruturas e bem localizadas dentro da cidade, essas terras, elas geralmente são caras e são de interesses dos investidores imobiliários.
Um levantamento mostra que o mercado imobiliário de São Sebastião foi o que mais cresceu no último ano. O aumento de negociações de imóveis entre 2019 e 2020 foi de 32%, seguido de Caraguatatuba, com um crescimento de 27%, Ubatuba, com 16% e Ilhabela, com 12%.
Nós temos a região central,
para no sentido Santos, que é a Costa Sul, que são as praias mais procuradas, mais badaladas, são imóveis aí acima de R$1 milhão, batendo valores elevados. E a região norte, valores aí até 800, 900 mil.
E aí a prefeitura tem dificuldades para encontrar, né, essas terras e acessar para produzir esses empreendimentos habitacionais. E tem outra coisa, se for realocar moradores que estão em áreas de risco, não se pode simplesmente retirar o morador e jogar ele a 30, 40 quilômetros de distância, onde ele vai estar longe das vizinhanças, da escola, do posto de saúde.
Do próprio trabalho.
Do trabalho, principalmente. Então, isso tem que ser feito com cuidado, com metodologia participativa, sabe?
Tentando enxergar a prevenção de longo prazo. O que é necessário fazer para evitar ocupações de moradias em áreas de risco?
O nosso país, ele vive um grande paradoxo. Nós somos um país altamente urbanizado, mais de 85% da população brasileira vive em algum tipo de área urbanizada, de cidades, e, no entanto, apesar de tentativas desde a década de 60 com o Banco Nacional de Habitação, o Sistema Financeiro de Habitação, o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, processos de planejamento da década de 70 e depois a Constituição de 1978, que trouxe uma política urbana, né, as bases jurídicas para uma política urbana nacional. Apesar da gente ter essa urbanização e apesar de termos tido essa tentativa, e hoje, apesar da gente ter um ordenamento jurídico urbanístico muito bom e de âmbito nacional e que define bem todas as responsabilidades para a União, para os estados, para os municípios, nós não temos uma política urbana, habitacional, ambiental bem articulada, consistente, permanente, contínua, em que os entes da federação atuem de uma maneira concertada, articulada, e com recursos permanentes que vão sendo distribuídos para os estados e para os municípios de uma maneira adequada.
De 2010 a 2022, do total autorizado no orçamento para a área de enfrentamento a desastres, 64 bilhões de reais em valores já corrigidos, foram efetivamente pagos 40 bilhões de reais, pouco mais de 63% de fato efetivamente pago. Desde 2010, o valor de 2023, 1,17 bilhão, é o menor valor já registrado nessa série histórica. No início da tramitação do orçamento, ainda em meados do ano passado, o valor separado para essa situação de enfrentamento de desastres, de prevenção de desastres, era de 671 milhões de reais, quando o orçamento foi então encaminhado pelo então presidente Bolsonaro para análise do Congresso. Esse valor recebeu uma suplementação depois da aprovação da PEC da transição, que abriu um espaço fiscal maior para o governo federal.
E esses recursos seriam utilizados segundo um planejamento racional, técnico, bem feito, com discussão pública junto às sociedades. Então, isso falta um sistema nacional de desenvolvimento urbano, articulado com o sistema nacional de habitação e articulado principalmente com o sistema nacional de proteção e defesa civil, né, para auxiliar as pessoas a se protegerem e enfrentar esses eventos extremos, né, decorrentes das mudanças climáticas.
Isso me parece tão óbvio, né, essa ideia que você nos traz, e todo ano é a mesma coisa. Eu, como jornalista, cubro tragédias em períodos de chuvas, por exemplo. Por que que não se faz? Se o que é necessário é um sistema nacional de desenvolvimento urbano associado a um sistema nacional de habitação, associado a um sistema nacional de defesa civil, por que que juntar essas três coisas, Anderson, parece um trabalho de Hércules?
Olha, primeiro é por conta do nosso arranjo institucional federativo, que é muito setorializado, né? E também a forma como a gente constrói os nossos orçamentos, né, nesse âmbito institucional federativo, também é bastante setorializado. A política urbana segue na sua caixinha, a habitação segue na outra caixinha, E a proteção e defesa civil segue em outra caixinha, cada um no seu ministério, nas suas secretarias, com seu orçamento, e eles não se conversam por questões políticas, né? Cada caixinha pode estar na mão de um partido que faz parte da coalizão, e eles não trabalham juntos, isso em termos setoriais. Agora, o que você coloca, Natuza, que é a dificuldade também de articulação federativa, né? A União trabalha junto com os estados e com os municípios. Apesar da gente ter visto recentemente a boa vontade manifestas pelo presidente da República, pelo governo do estado e pela prefeitura de São Sebastião, a gente sabe que o discurso é uma coisa, mas na prática, fazer essa articulação, superar os que a gente chama de conflitos federativos, é outra coisa, muito mais difícil. E outra coisa, eu acho que a gente não tem, né, essa cultura do planejamento, porque todos esses três sistemas são três sistemas que se baseiam em processos de formulação e implementação de políticas públicas que tem como instrumento básico o planejamento urbano, planejamento habitacional e o planejamento de gestão de riscos, né? De prevenção e gestão de riscos.
Uma pesquisa encomendada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, com quase 2 mil municípios, mostrou que a grande maioria não tem radiocomunicadores, telefones exclusivos, nem carros. E um terço trabalha sem computador próprio. O estudo foi feito pelo CEMADEM, órgão do governo federal que alerta sobre riscos de temporais e outros eventos extremos. Muitos municípios nem conseguem usar as informações que o CEMADEM fornece.
Deixa a população de baixa renda satisfazer suas necessidades urbanas e habitacionais por conta própria, na informalidade, na ilegalidade, na precariedade, nas periferias. Então, isso é uma cultura que vem arraigada há muito tempo na nossa história.
Anderson, você fala de omissões com a população de baixa renda e tudo indica que, no caso específico do litoral norte paulista, o problema não é falta de recursos das prefeituras exatamente. Mas me parece que ao longo de todo o litoral brasileiro a gente enxerga um problema em comum. Pessoas espremidas entre serras e encostas e condomínios de alto padrão ou hotéis, por exemplo. Qual é então a melhor forma de resolver essa equação?
Então, no caso do litoral paulista, né, a gente tem uma situação de urbanização que se caracteriza pelo seguinte: é uma urbanização que acontece numa faixa de terra mais ou menos plana entre o mar e a montanha da Serra do Mar. Então, essa faixa de terra mais ou menos plana, ela não é contínua, ela é interrompida, né, por uma topografia mais acidentada, de trechos em trechos. Em São Sebastião, além da gente ter muita descontinuidade nessa faixa urbanizável, que é bem estreita, né, a gente tem um distanciamento muito grande entre um núcleo onde você tem uma faixa mais urbanizável, onde estão os condomínios e os assentamentos precários, e na praia seguinte você tem outro, e assim por diante. E são muito distantes um do outro. Então, esse planejamento de um território com essa característica, né, é muito desafiador. São Sebastião não é um município que tem grandes áreas para expansão, para urbanização. Por isso que as terras que são ocupadas pelos trabalhadores, né, que foram lá no momento em que os condomínios estavam sendo construídos, essas terras elas ficam entre os condomínios, que ficam mais próximos das praias, né, da orla marítima, e o pé da montanha. Então, eles ficam espremidos ali nesse pé da montanha da Serra do Mar e os condomínios que estão na faixa perto da praia, que é a mais valorizada. E a Serra do Mar, essas encostas da Serra do Mar, elas têm uma característica muito própria delas, que é justamente esses deslizamentos de terras de tempos em tempos. Isso faz parte da mecânica da Serra do Mar. E o pé da montanha, quando tem esse bairro ali, ele sofre quando esse fenômeno do deslizamento de terra acontece e que faz parte do funcionamento natural da Serra do Mar. Então, a prefeitura tem que fazer o mapeamento, de todos esses lugares que estão sujeitos a esses impactos desses deslizamentos. E tem que pensar um novo jeito de regular a implantação desses condomínios de alto padrão, que fica mais da metade do ano ocioso, né? E precisa pensar formas de aproveitar essas áreas próximas aos condomínios, né, distantes dessas áreas de impacto da Serra do Mar, para acomodar essa população que chegou lá para ajudar a construir esses condomínios e está lá para trabalhar como empregada doméstica, jardineiro, porteiro, segurança, motorista, né, desses usuários desses condomínios.
Anderson, muito obrigada por suas explicações. Foi um prazer recebê-lo aqui no assunto.
Obrigado a vocês. Bom trabalho.
Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.